Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Todos muito bem-vindos. E eu gostaria de hoje tratar de mais um dos móveis que estão dentro do tabernáculo. Quem não esteve domingo passado, então olhe para esse objeto aqui, que ficava no lugar santíssimo. Nós, pode ouvir a mensagem lá de domingo passado. Tratamos desse objeto, a Arca da Aliança, com o seu propiciatório, essa tampa em cima. E nós vimos que maravilha pensar que o nosso Deus, até hoje, está falando desse lugar aqui. Claro, não está mais lá, não estamos mais vivendo no Antigo Testamento, mas um Deus que fala de cima do propiciatório. O que significa isso? Propiciatório é essa tampa onde Deus se mostra propício, onde Deus se mostra favorável. Então, Deus está desse jeito, desejando se reconciliar ou conversar com a sua criatura. Um Deus cheio de misericórdia, que está desejoso de tratar a gente com misericórdia, de nos perdoar e de fazer uma reconciliação com esse Deus que é três vezes santo. Em inglês, essa palavra propiciatória é mercy seat. Então, isso ajuda a gente a pensar que é um assento de misericórdia. Deus está nessa posição até hoje. Mas, um dia ele vai voltar, não como um Deus de misericórdia, apesar que ele não vai deixar de ser, mas ele vai voltar como juiz. Ele vai voltar com um cetro de ferro. E aí a relação com as pessoas que não creram nele será de juízo. Então aproveite. Você ainda que não se relaciona, não se encontrou com esse Deus de misericórdia, que fala desse lugar através do seu sangue, dizendo: olha, estou pronto para perdoar você, para te limpar, para te purificar, para te salvar. Então, não perca esse aspecto dessa graça que Deus tem para manifestar. Não espere ou a sua partida ou a volta dele sem experimentá-lo como Salvador. E hoje nós vamos então deixar esse lugar chamado Lugar Santíssimo, ou o Santo dos Santos, e vamos entrar no Lugar Santo, que é esse primeiro lugar, espaço no tabernáculo, onde ficava a mesa dos pães, ou a mesa dos pães da proposição, onde ficava ali o altar do incenso, daqui a pouquinho vocês vão ver uma imagem, e o candelabro. Essas três mobílias que ficavam nesse lugar santo. E hoje nós vamos olhar então para a mesa. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículos 23 a 30. Eu não sei se os nossos técnicos conseguiram dar jeito aí no nosso PowerPoint que estava corrompido. Peço desculpa se a gente não conseguiu. Deu certo? É que bom. Então, Êxodo 25, de 23 a 30. Nós temos alguns trechinhos que eu queria que você prestasse atenção. É uma leitura, não é uma história. São informações sobre como é que era essa mesa, o que tinha sobre ela. Mas vale a pena você já se concentrar para pegar o máximo possível de detalhes aí do que era essa mesa e do que tinha sobre ela. Nos diz Êxodo 25: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvados. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Valendo 1 bis, que alguém vai dar para você, não sou eu, que significa galhetas? A gente acabou de ler uma palavrinha que a gente não usa no dia a dia. Bolacha, né? Parece, né? O que são galhetas? Alguém tem uma outra tradução? O que você leu aí? Oi? Jarras, exatamente. Galhetas são jarras. São frascos que podem ser de vidro, de cristal, de metal, normalmente para colocar água, ou vinho, ou óleo, ou azeite, e as taças para as libações. Então você viu que tem ali alguns utensílios, né, sobre essa mesa. Êxodo 37, a gente não vai ler, mas também descreve esta mesa, muito similar a Êxodo 25. Mas agora vá para Êxodo 40. 40 também tem mais algumas informações, onde, de fato, o capítulo 40 de Êxodo é onde Moisés está agora montando o tabernáculo. Então foram confeccionados todos esses móveis, utensílios, e agora está então tomando forma e sendo colocado, de fato, nessa tenda. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E ainda Levítico 24, de 5 a 9, também mais algumas informações. Também, Levítico 24, de 5 a 9, também tomarás da flor de farinha, que é uma farinha mais refinada, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, e oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então vamos começar com as medidas aí dessa mesa. 2 côvados de comprimento. Então, a gente falou côvados que tem aí umas nuancezinhas entre 46 centímetros, 50, 45 e tal. A gente vai arredondar para facilitar. Então, mais ou menos 1 metro de comprimento essa mesa. A largura de 1 côvado, então vamos pegar 50 centímetros. E a altura de 1,5 côvados, então 75 centímetros. Está aí mais ou menos esse tamanho dessa mesa. Era a mesma altura que tinha a Arca da Aliança, mesma altura que tinha a grelha da arca do altar do holocausto. Então isso para dizer que tem medidas aí similares, porque o arquiteto foi o mesmo. E essa mobília se conversa, essa mobília ela tem harmonia nas suas medidas todas. E uma nota aqui, um parênteses. As traduções bíblicas, elas transformaram côvado em centímetros, e você lê na NVT e outras versões diretamente. Então, quando você for estudar, assim, relações que tem entre números na Bíblia, entre medidas e tal, procura pegar no original, porque senão você pode perder algumas coisas. Vou dar um exemplo. No Apocalipse fala, por exemplo, de 144 mil, né, judeus selados, 12 mil de cada tribo. Quando você vai no mesmo livro de Apocalipse e mede a muralha, né, da nova cidade de Jerusalém, tem 144 côvados. Então, se você transformar esses números, essas medidas em centímetros, você vai perder, talvez, algumas coisas escondidas que estão nessa relação, nessa conexão de medidas que tem na Bíblia e naquilo que Deus nos deu. Então, só para você, não é que você não vai mais usar a NVT, coisa assim. Mas quando você for estudar, lembra de que se transformou em 50 centímetros, você perdeu essa ideia de 144, 144, 12, às vezes tem outras medidas que tem tudo a ver e que tem uma relação para que traz lições também da parte do nosso Deus. Qual que é o significado dessa mesa? O que havia sobre ela? O que você lembra que havia nessa mesa, nessa leitura rápida que a gente fez? Tem pratos nessa mesa? Tem. Tem colher? Tem. Tem taça? Tem. Tem galhetas, que são jarras? Tem. Que mais que tem? Recipientes, vasilhas? Tem. Pegando essas descrições, a gente tem tudo isso. E o que remete uma mesa? Para você, o que significa uma mesa? Comer. O cristão gosta de comer, né? Isso aí. Que mais? Você come sozinho? Tá bom. Mas o que significa? O que pode significar? Comunhão, né? E que mais? Se você fala assim, me serve arroz e feijão, por favor? Além de comunhão, o que que pode significar também? Serviço. Eu queria focar nessas duas coisas nessa manhã. Comunhão e serviço. É uma mesa que nos remete a isso. E para a gente talvez entender ainda melhor essa ideia de comunhão e serviço, o tabernáculo era formado de três partes. Você vai ver aí nessa próxima imagem. Tinha, do lado de fora, chamado átrio, onde ficava o altar do holocausto e a bacia com água para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes. Você entrando na tenda, que é o tabernáculo, você tem o primeiro lugar, que é o lugar santo, que ficava esses três objetos. A mesa, do lado direito entrando, ali no fundo o altar do incenso e do lado esquerdo o candelabro. E quando você entra mais atrás de mais uma cortina, o lugar santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Se o átrio exterior fala de salvação, porque o judeu pecador, ele levava o seu cordeirinho e havia um sacrifício ali no altar, onde ele expressava, confessava o seu pecado e reconhecia que precisava haver um substituto, quando entra no lugar santo, nós estamos falando do quê? Da nossa vida de santificação. Então, se a parte exterior é um encontro com Deus, recebendo uma nova natureza, sendo uma nova criatura em Cristo, quando a gente caminha com esse Jesus, nesse primeiro espaço, é onde a gente vai desenvolver a nossa vida de discípulo de Jesus, em santidade. E depois, o terceiro momento, ainda está por vir, que é esse encontro em glória, sem mais o pecado, na presença plena do nosso Senhor. Deu para entender? Então a gente está nesse segundo momento, onde a gente está falando de uma comunhão íntima, até a gente pode pensar em João 15, na videira, vocês já foram conectados, enxertados, só que tem que dar fruto. Agora tem um segundo passo, não é só a salvação que tem que gerar algo que glorifique ao nosso Deus. Então nós estamos nesse momento, falando de discípulos de Jesus, cristãos, nessa comunhão plena com o nosso Deus nesse lugar. Então não pense que essa tenda era algo como as nossas igrejas. Lá dentro eles não estavam cantando, não tinha culto, não era essa a ideia, tá? Essa tenda, esse tabernáculo aponta para o Senhor Jesus em primeiro lugar, tá? E não tinha então atividades como a gente faz hoje. Era apenas os sacerdotes que entravam nesse lugar santo e uma vez por ano no lugar santíssimo, como nós já vimos. Então essa mesa, vamos pensar na mesa. A mesa aponta para Cristo. Era feita de madeira de acácia. Em algumas traduções tem inclusive madeira incorruptível, porque era uma madeira dura, tinha um óleo nessa madeira que impedia que ela apodrecesse. Então uma madeira durável, 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 que aponta para a humanidade de Jesus, perfeita, sem pecado, e recoberta totalmente de ouro puro, que aponta para Jesus na sua divindade. Então essa mesa, como os demais objetos feitos de madeira de acácia, revestidos de ouro puro, nos lembra o Senhor Jesus, 100% homem, perfeito, 100% Deus, divino, em glória. Segundo 1 Pedro 2,9, uma vez que nós fomos salvos por Jesus, e no tempo da igreja, nós também somos sacerdotes. Então a gente pode entrar nesse lugar, né? Nesse lugar do relacionamento com o nosso Jesus. Fomos feitos sacerdócio real, né? Feitos sacerdotes do rei de Jesus. E o que fazia um sacerdote? Ele ajudava as pessoas a se reconectarem com Deus. Se o profeta trazia o recado de Deus para os homens, o sacerdote era um instrumento, um meio pelo qual as pessoas se chegavam a Deus. E nós somos esses sacerdotes que devem, então, levar as pessoas para esse Jesus Salvador. Tinha uma moldura ao redor de 4 dedos de largura. Isso nos fala de proteção, né? Pensando que essa mesa é o Senhor Jesus, daqui a pouquinho a gente vai ver quem estava sobre essa mesa, né? Tinha pães, mas essa bordadura ao redor nos fala de proteção para que os pães não caíssem. Obrigado. Obrigado. Então vamos começar com a ideia de comunhão. Comunhão, depois a gente fala de serviço. Os pães da proposição. Quantos pães havia sobre essa mesa? 12 pães. O que, que significa proposição? Significa expostos, apresentados. Literalmente significa o pão da face, o pão da presença. Por isso que essa mesa também era chamada de mesa da presença. Que ficavam ali expostos diante de Deus. Em duas fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa perante o Senhor. Levítico 24:6 nos fala isso. Alguns estudiosos, e vocês vão ver a maioria das figuras... Quem já viu a mesa, como é que viu a disposição dos pães? Como é que você lembra dessa figura? Vocês viram, geralmente vocês veem duas pilhas, né? 6 numa pilha e 6 na outra. Então, alguns entendem que é assim, mas pela descrição de Levítico 24:6, que eles estavam em duas fileiras, e no original essa palavra remete a um termo militar, como um exército organizado, enfileirado, parece... que tem um sentido, uma lógica talvez melhor que a gente pensasse nos pães dispostos desse jeito. A gente não vai brigar por causa disso, porque a ideia não vai mudar, né? Mas sejam enfileirados assim, 6 e 6, sejam em pilhas, estavam ali os 12 pães nessa mesa. Como nos diz, né? Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor em cada sábado. Arão os porás em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Para quem apontam esses 12 pães? As 12 tribos. As 12 tribos de Israel. E era essa ideia. Jesus, ele, nessa mesa, ele apresenta o seu povo diante de Deus. Continuamente o povo de Israel estava sendo, no fundo, exposto, apresentado diante de Deus. Por aliança perpétua, nos diz o texto. Né? E esses pães eram ungidos com incenso puro, que a gente leu. Então, pensar também que eram pães escolhidos. Ungido significa escolhido. Né? Então, pensar que o povo de Deus ali, representado nessas 12 tribos, era escolhido e apresentado diante de Deus. Bonita essa figura, né? E assim também, pensando em nós, se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Você é escolhido, é ungido e está constantemente na presença de Deus. E isso só é possível mediante Jesus Cristo, que é a mesa. A gente não poderia se apresentar diante de Deus se não fosse por Jesus, né? Então Deus nos vê através de Cristo. E consegue então nos ver como santos, como justos, justificados. Portanto, Deus não olha pensando nesses 12 pães no tamanho, na sua condição social, econômica. São 12 pães iguais diante de Deus. Não tem altura, não tem peso, não tem nada. Nós somos, por Cristo, nós somos todos apresentados igualmente diante de Deus. Isaías 8, 18 nos fala isso. Eis-me aqui. E os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. E Hebreus, o autor de Hebreus, vai retomar esse texto de Isaías, referindo-se a Cristo, dizendo, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Citando então esse texto de Isaías. 1 Coríntios 10, 16 e 17, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Apesar de terem 12 ali, era o povo de Deus representado. Então a gente transportando para nós hoje, seria a igreja, todos os salvos, estão diante de Deus, através de Cristo, podemos ter esse relacionamento com o nosso Pai. Estamos continuamente expostos diante desse Senhor dos Senhores. É nele, em Cristo, que nós fomos enxertados, que nós fomos inseridos, fazendo parte com ele de um corpo só, sendo um pão unicamente com Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Espiritualmente, Efésios 2:6 nos diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, pensando numa mesa, pensando em comunhão, não tem cadeiras aqui, né? Mas estamos em cima ali do Senhor Jesus, pensando nessa ideia de que em Cristo nós estamos assentados nesses lugares celestiais espiritualmente. Graças a Deus que através de Cristo nós desfrutamos desse relacionamento com esse Deus três vezes santo, nesse lugar santo, que só podemos entrar porque houve derramamento de sangue, que é esse altar do holocausto que aponta para a obra de Cristo na cruz. Ainda pensando em mesa como comunhão, olha o desejo de Deus, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E eu gosto demais também de Mateus 8:5-13. Vocês se lembram quando um centurião romano que morava em Cafarnaum e foi até Jesus dizendo: meu servo está horrivelmente, né, doente, com dores horríveis, sofrendo, e Jesus diz: eu vou curá-lo. E aí o centurião disse: mas Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu também sou sujeito a autoridades, eu tenho soldados às minhas ordens, e se eu digo para um vai, ele vai; se eu digo para um vem, ele vem; se eu digo para um faça, ele faz. Então, o Senhor pode com uma palavra apenas curar esse meu servo que está tão doente. E Jesus se admirou da fé desse centurião romano. E Jesus diz assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E Jesus continua: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares aonde? À mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que bonito, nós temos desde o início Deus desejando um relacionamento com a sua criatura ao redor de uma mesa, e a gente vai encontrar isso no decorrer das escrituras, e com um futuro onde Deus prepara uma grande ceia, né, as bodas do Cordeiro, onde Ele deseja que nós estejamos sentados ali, desde Abraão, que creu pela fé, até o último que Deus salvar, sentado ao redor na presença do Senhor, em comunhão com Ele. Pense nessa figura: Deus deseja comunhão com você, Deus deseja relacionamento com você, aqui e na eternidade, e por toda a eternidade. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é a fé que nos dá acesso a essa mesa na presença de Jesus diante do Pai. Essa mesa, essa comunhão, nos fala também de unidade. Essa mesa e os pães formavam como se fosse uma coisa única. Esses pães aí, enfileirados, organizados. E João 17, a oração sacerdotal de Cristo, ali antes de ir para a cruz, ele ora ao Pai e diz: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, porque também amaste a mim. Então essa comunhão, ela é com o Senhor Jesus, é com a Trindade, mas é também entre nós. E não basta ajuntamento para ter unidade, né? Precisamos estar sintonizados nessa mesma mente e coração, considerando aquilo que Jesus fez por nós, nesse mesmo espírito. Então lembre de um intenso desejo de Cristo, de Deus, do Espírito, de que você e eu nos relacionemos com Ele em comunhão contínua, continuamente, nessa presença dEle em unidade. O que acontecia com esses pães? Semanalmente eles eram substituídos. Que dia da semana que eram trocados? Quem prestou atenção no texto aí? Sábado, né? Então no sábado tirava aqueles que tinham passado a semana inteira sobre a mesa e colocavam novos pães. A mesa não precisa ser substituída, Deus, o Senhor Jesus é autossustentável, né? mas nós precisamos desse renovo, os pães, né, que representa aí o povo de Deus. E esses pães tirados serviam de alimento para os sacerdotes. Então eles podiam, era pão sagrado, mas eles podiam e se alimentar desse pão. E assim que eles faziam, então, era o alimento deles. E para nós, né, é a palavra de Deus, que é o nosso alimento, é o próprio Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso, o teu sustento, para a tua alma, para o teu espírito. É impossível viver sem o pão vivo. Antes de ir para o serviço, algumas aplicações rápidas. Uma, primeira, quem é salvo por Cristo está constantemente diante do Pai. Você não tem mais para onde correr, né? Você passou pelo altar do holocausto, se você entrou nessa caminhada com o Senhor Jesus, Jesus te apresenta diante do Pai, continuamente. Ele não larga a mão de você. Deus te vê através de Cristo, santo, justificado, nesse lugar santo. Dois, você é um pão ungido, um pão escolhido pelo Senhor. Você não foi salvo sozinho, ou por livre e espontânea vontade, mas teve uma ação soberana, uma ação de Deus que te trouxe. E por isso que é uma coisa incompreensível, mas tão especial pensar, olha, ele me escolheu, né, para fazer parte do seu corpo, do seu povo, da sua família. Três, você tem proteção para não cair. Ninguém vai te arrebatar das mãos dele, pensando nesse beiral, nessa mesa. Em Cristo Jesus, estamos seguros, graças a Deus. Quatro, temos perfeita comunhão com Ele. Formamos uma unidade com Cristo, com a Trindade, podemos assim dizer. Somos um pão único com Ele. Isso é verdade para você? Como é que você demonstra essa unidade, né, entre nós aqui como igreja de Cristo? E cinco, o pão vivo, Cristo, é o nosso sustento. E a segunda coisa que essa mesa nos remete é ao serviço. Mesa lembra comunhão, mas também lembra trabalho. Tinha ali pratos, taças, jarras, colheres, recipientes para fazer ofertas com líquidos, que eram as libações. Libações é um derramamento de algum líquido como oferta, ligado a ofertas festivas, de alegria e dedicação total a Deus. Então tinha trabalho, os sacerdotes tinham trabalho ali nesse lugar santo, além de cuidar do incenso, porque a gente vai ver o altar do incenso, tinha que cuidar da luz, né, do candelabro, sem contar tudo que existia fora, que eles tinham que fazer lá no átrio com animais, sacrificando, depois imagina quanto sangue, quanta coisa que tinha que deixar depois arrumado. Então nos lembra também que aquele que foi salvo por Senhor Jesus, salvos para servir, né, que foi o lema aí, o lema da ação bíblica durante muitos anos, sendo enfatizado. E quem fazia os pães? Era a responsabilidade dos sacerdotes. Deus tinha dado a receita, mas era a responsabilidade dos sacerdotes fazerem. Veja a primeira Crônicas 9:32. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Então, tinha pessoas responsáveis para fazer esses pães. A receita era o seguinte, Levítico 24:5: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. Quem sabe quantos quilos tinha cada pão? Pergunta difícil, né? Vamos lá. O que é isso aí? Vamos lá, então, passa aí. O segundo, o que significa 2 dízimas de um efa? Um efa correspondia a 22 litros, medida para grãos, medida para farinha. Então, uma dízima era um décimo de 22 litros, que dá 2,2 litros de farinha, de flor de farinha. Duas dízimas, que era a receita para cada pão, significa 4,4 litros. Só que a farinha tem uma densidade um pouquinho menor do que outros grãos, enfim, líquidos e tal. Então, mais ou menos, corresponde a 3 quilos. Então, não eram migalhas, não era assim um pãozinho assim, né, em cima da mesa. 3 quilos dá um pãozão assim, bonito. A Helena faz uns que tem quase 1 quilo assim, né? Então, 3 dá um pãozão gostoso, bonito. 12 pães alimentavam os sacerdotes, né? Dava para eles comerem ali a cada sábado quando eram trocados. O texto não menciona que eram sem fermento. Mas olhando para Levíticos 2:11, e que nenhuma oferta de manjares feita ao Senhor poderia conter fermento, tudo indica que esses pães eram pães asmos. Eles não tinham fermento. Havia sim ofertas que poderiam conter pães com fermento, mas não diante de Deus no lugar santo. Não podia ser nesse lugar, não podia. Então, mesmo não estando explícito no texto, olhando para demais textos, com certeza, esses 12 pães, eles não tinham fermento. E faz todo sentido, porque o que representa o fermento na Bíblia? É a maldade, né? É o pecado, é a iniquidade. Então, como é que a gente vai caminhar uma vida de santificação com fermento? Não dá. Então, esses pães representando pães, que é o desejo de Deus, como nos diz o Novo Testamento, pães asmos da sinceridade e da verdade. Então, esse é o desejo de Deus. Uma vez salvos, que a gente esteja nesse lugar santo, como discípulos caminhando de forma pura, limpa, sem mácula, sem defeito, diante de Deus. O sacerdote não apenas fazia e confeccionava o pão, mas ele tinha que ofertar esse pão. Outra coisa bonita no nosso serviço a Deus. A gente não apenas serve com as coisas dos outros, mas a gente também serve com as coisas que Deus nos deu. E eles então ofereciam essa farinha, enfim, esse pão. Então, o serviço também inclui oferta. E Jesus deu esse exemplo de forma especial e maravilhosa, né? Não vim para ser servido, mas para servir. E Jesus diz, e está registrado não nos evangelhos, mas depois, que é melhor dar do que receber, né? E eu queria aqui fazer um convite para você servir. Falamos de comunhão e eu queria falar de serviço. Nós temos um projeto social aí na igreja em andamento. Quem participa da reunião de oração, já há algum tempo nós temos orado por um projeto social onde a gente possa alcançar mais pessoas aqui do nosso bairro e dos arredores mais distantes, sem limitar, né, geograficamente, desejando compartilhar o evangelho para essas pessoas, né? Desejando que as pessoas conheçam essa mensagem e possam também entrar no lugar santo, uma vez salvos, e caminharem e serem discípulos do Senhor Jesus. E chegou o momento da gente compartilhar com você isso. É um trabalho de sacerdote, vamos dizer assim, né? Onde inclui tanto levar pessoas a Cristo, como ajudá-las a guardarem todas as coisas que Jesus ensinou. E além das orações, nós temos reunido um grupinho de algumas pessoas que se interessaram em ajudar, em fazer parte disso. E nós temos visto que, assim, as possibilidades são inúmeras e é meio sem fim, né, daquilo que pode ser feito. E a gente percebeu que pode ser uma boa porta para mais pessoas servirem a Deus com as suas habilidades e capacidades. Então, o que a gente pensou? Na realidade, é abrir a igreja para atividades, para oficinas, para alguma coisa que atraiam as pessoas, crianças, jovens, adultos, terceira idade. Então, pensamos em abrir a igreja para dar aulas de reforço escolar. Nós temos vários professores e professoras na igreja, por que não aproveitá-los? Pensamos em corte e costura, tem gente que sabe fazer isso muito bem. Nós temos professor de jiu-jitsu aqui na igreja, né? Então, aliás, temos dois, né, que poderiam, que já se ofereceram. Uma atividade, uma aula sobre educação financeira. Inclusão digital para a terceira idade. Como mexer na internet, no celular, no WhatsApp, né? Pessoas que não viveram, não cresceram nesse meio. Então, uma coisa que pode atrair e ajudar. Teatro musical e etc, etc. Recreação, como a nossa quadra é pequena, então, esporte de dupla ou coisas assim desse tipo. E à medida que a gente vai orando e vai conversando e trabalhando, a gente está se dando conta, assim, que não dá para abrir a igreja apenas num dia e num horário para fazer tudo isso. As dependências são limitadas e os professores não podem sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então, o que a gente está vendo? Que a gente vai precisar, no fundo, abrir a igreja para alguns dias e alguns horários. Claro que tem que fazer uma agenda, especificar. Mas onde a gente pode ter, então, durante a semana, incluindo sábado e domingo, essas atividades. Então eu estou abrindo aqui o convite para a igreja em que sentido? Se você tem alguma habilidade, se você quer, entendendo essa que representa aí o que fazia o sacerdote, né, servir, se você tem alguma capacitação, alguma coisa que você gosta e fala, eu tenho condições de dar uma aula, de preparar um material em 5, 6, 7 vezes, já é uma oficina, já é uma atividade que a gente pode divulgar e ver se há interesse das pessoas na nossa redondeza. Ah, mas eu não tenho nenhuma capacitação para dar aula. Mas você, de repente, sabe receber bem as pessoas. A gente vai precisar de pessoas que recebam, que fiquem na porta e haja uma acolhida. Ah, mas eu também não sou bom nem em dar aula e nem acolher. Mas eu sei fazer um suco, sei fazer um lanche. Então a gente vai precisar dessas pessoas também para oferecer alguma coisa para esses alunos. Ah, mas também não sei fazer nenhuma dessas coisas. Mas você pode ser um segurança ali fora, né? Para não deixar ninguém entrar na igreja. São N possibilidades. E a gente está abrindo para que você ore a Deus e fale assim, eu quero contribuir. É, a ideia inicial é uma vez por semana, mas como a gente tem feriados, tem várias outras coisas que acontecem numa semana, talvez em média nós estamos falando de 3 vezes por mês, né? E como a gente não vai abrir uma atividade apenas com um professor, tem que ter no mínimo 2, tem que ter o backup, então está aberto de forma assim, tranquila, não vai ser um peso, não vai ser assim, uma coisa que você vai se amarrar e fala assim, ah, não vou ter condições. Mas se você quer servir, quer ser esse sacerdote que leva pessoas para mais perto do Senhor Jesus e as ajuda a caminhar, então está aí um projeto e a gente já viu que vai ter que abrir provavelmente sábado de manhã, sábado à tarde, já tem uma turminha aí que está falando domingo à tarde, que seria o único momento, mas por que não? E durante a semana também. Então, tudo isso é ajustável. Então, está aí lançado um desafio bem prático para você servir a Deus. E se você ainda não se encaixou nisso, a gente vai ter um devocional. Não é um projeto social pelo social. O objetivo é esse. Então, antes de começar essas atividades, vai ter um estudo bíblico. Nós vamos ter um tempinho para orar, para cantar. E esse grupo, então, vai saber que está numa igreja, que vai ouvir as boas novas do Evangelho, vai ouvir as 3 más notícias. Quais são as 3 más notícias? Que o ser humano é pecador, todos pecaram, que a morte, então, como consequência, todos estão mortos espiritualmente, e a terceira má notícia é que as obras não são capazes de resolver isso, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas, felizmente, a gente não vai parar nas 3 más notícias, mas nós vamos compartilhar as 4 boas notícias, que Deus não quer que o ser humano fique morto para sempre. Então há um amor de Deus para mudar esse estado. E como ele mudou isso? Enviando Jesus Cristo, esse que veio morrer na cruz em substituição a esse pecador que merecia a morte devido à lei de Deus, que todo aquele que pecar será morto. E a 4ª boa notícia é um convite, está aberto para que as pessoas se arrependam e creiam no Senhor Jesus. Então, se você tem algum desejo de fazer parte, fale conosco, fale com a liderança e se inscreva aí. A gente vai ter outras reuniões. Não é um projeto que vai começar amanhã, mas a gente também não quer demorar, esperar a volta de Cristo para começar esse projeto. Senão aí não faz mais sentido, né? Então, mas orem e façam parte. E se a gente puder, então, ter várias atividades, Deus nos dê a graça aí de sermos instrumentos em uma igreja que faz diferença aí no seu bairro. E eu queria terminar pensando no Senhor Jesus, na última Páscoa que ele celebrou e que ele participou. Lucas 22, 7 a 30, é um texto grande, mas eu vou ler só 2, 3 versículos. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E vocês conhecem a história, Jesus mandou 2 discípulos, Pedro e João, dizendo a ele, preparem a Páscoa. E eles perguntaram a Jesus, onde vai ser? Onde nós vamos preparar essa festa? E Jesus falou, ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com alguma coisa na cabeça. O que ele tinha na cabeça? Um cântaro. Sigam este homem até a casa que ele entrar. Na casa que ele entrar, falem com o dono da casa. E perguntem. Falem assim, ó, o mestre manda perguntar, manda dizer, onde vai ser? E aí o dono da casa vai dizer para vocês. E o dono da casa vai dizer onde vocês vão celebrar com Jesus e com seus discípulos essa festa da Páscoa. Ele mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado. Façam os preparativos. E assim sucedeu. O lugar foi anunciado antecipadamente, né? Deus preparou aí profeticamente, vai ser ali em tal lugar. Fantástico isso, né? E aí o texto continua dizendo: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí Jesus, tomando um pão, tomando o cálice, ele dá significado ao pão, ao vinho, e celebra a ceia com eles e diz: olha, repitam isso, façam isso em memória de mim. Foi a última Páscoa depois de cerca de 1500 anos sendo celebrada, a última com a presença do Cordeiro Pascal aqui na Terra. E ele diz: nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eu queria destacar dessa passagem o desejo grande de Jesus, a sua ansiedade, só que uma ansiedade santa, não é a nossa ansiedade, né, pecaminosa, mas uma ansiedade santa de estar com os seus ao redor de uma mesa. Para um pouquinho e pensa: o anseio de Deus, do seu Filho, do Espírito Santo, de cear com você e comigo, de estar numa mesa em comunhão com você. A gente pode dizer que esse anseio é desde a eternidade do passado, porque ele nos ama antes da fundação do mundo. Então, nesse Deus Criador, há um desejo intenso de se relacionar com você. Ele voltou para o céu depois da sua morte aqui na cruz. E ele continua anseando, desejando cear espiritualmente com você e comigo. E a minha pergunta: você tem correspondido com esse anseio eterno de Deus? Você se importa com o que Deus deseja? Você tem, durante a sua semana, lembrado: olha, tem um Deus que está pronto, falando assim: eu quero sentar com você à mesa. A minha pergunta: você está dando tempo? Você está sentando com ele à mesa? Porque esse é o desejo dele. Ou você deixa ele muitas vezes sozinho à mesa e você vai cuidar das suas coisas? Pense nessa figura dessa mesa, os pães ali sobre essa mesa. Ele mostra ali nessa mesa, com esses pães, estamos na presença dele. Mas ele quer que você esteja nesse lugar santo, se relacionando com ele. E o texto não para por aí. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha o serviço aí. Briga de quem vai servir, quem vai ser o grandão aí na mesa. E Jesus intervém e diz: o maior entre vós será como o menor. E aquele que dirige seja como que serve. Isso mesmo. Serviço faz parte do discipulado, mas infelizmente dá briga às vezes. Quem quer estar à frente, quem quer dirigir, quem quer ser grandão aos seus olhos, ou aos olhos de alguém, aos olhos de Deus, né? Ele vai precisar ser servo. Vai precisar servir. Se fazer o menor. Servir humildemente. E Jesus diz: eu sou como quem serve. Portanto, sejam iguais a mim. Sirvam. Sirvam. E a mesa do tabernáculo aponta para isso. Aponta para essa comunhão que Deus tanto deseja ter com você e comigo. E aponta para Jesus, que se fez o sumo sacerdote, que está servindo até hoje, servindo em prol do seu povo, de você e de mim. Mas imitando esse Jesus, ele também espera que você seja um sacerdote que serve fielmente. E eu termino com essa pergunta: você está desejando diariamente esta comunhão e serviço? Pode responder aí no seu íntimo, no seu coração. Mas faça uma oração silenciosa a Deus, pedindo que essa semana você não deixe Jesus sozinho à mesa. Sente-se com Ele. Dê tempo, dê um espaçozinho para falar: fala comigo, Jesus, eu quero falar com você também. E esteja aberto aí para perceber quanto serviço existe junto às pessoas. E é esse serviço que Deus quer que você e eu façamos como sacerdotes. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor se deu por nós, para que pudéssemos ter relacionamento com o nosso Deus, três vezes santo. Obrigado porque Jesus está o tempo todo nos apresentando diante de Ti, através desse sangue. Estamos expostos ali diante de Deus, não precisamos mais temer e ter medo daquilo que o Senhor fará conosco, porque em Cristo já não há mais nenhuma condenação. E nós estamos, Deus, na Tua presença, mas quantas vezes a gente talvez te deixa falando sozinho, ou a gente nem responde aquilo que o Senhor comunica para nós. Nos ajuda nessa semana, Deus, a valorizarmos esse Teu anseio de estar com os teus filhos. Senhor Deus, nos dá essa lembrança a cada dia desse anseio, desse desejo Teu de ter comunhão conosco. Aqueles que o Senhor salvou, aqueles que o Senhor escolheu, que fez amigo. E também, Deus, o Senhor nos chama ao serviço. E, Senhor Deus, quantas vezes há um olhar para o nosso conforto, em primeiro lugar. Quantas vezes, Deus, há uma preocupação com a nossa agenda. E o Senhor nos relembra nesta manhã de que há obras que o Senhor preparou de antemão. E que o Senhor espera que nós as cumpramos. Colocamos também diante do Senhor esse projeto social. Senhor Deus, nos dá direção e levanta, Deus, pessoas que vão servir, que vão trabalhar para serem esses sacerdotes, que vão apresentar as boas novas, que vão ajudar crianças, jovens, adultos a guardarem tudo o que o Senhor Jesus ordenou. Então nos faça sacerdotes fiéis, servindo com alegria ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.